Nosso quadro Vivendo e Aprendendo, que traz a Rede Inventividade, sempre com temas relacionados à longevidade, ao envelhecimento. Temos falado sempre sobre questões do envelhecimento, da longevidade, mas até agora as mulheres é que têm participado, trazido as suas experiências. Maria Isabel, toda a sua turma lá da Rede Inventividade, sempre falando aqui. Bem-vinda mais uma vez, né, Maria Isabel? Hoje com novidade.
É isso, Patrícia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior 106.1. Hoje nós temos uma novidade, porque vamos ter a oportunidade de conversar com um pesquisador do universo masculino, o jornalista, escritor e professor Valmir Moratelli, que acaba de publicar um livro, A Invenção da Velhice Masculina. Eu fiquei encantada quando vi esse livro, entrei logo em contato com ele, porque ele traz o percurso histórico da visão da velhice através dos tempos. E nós que somos da inventividade adoramos uma invenção. Quando falou da invenção da velhice masculina, eu digo, eu
Tá
quero
falando
ver o que é
novamente.
isso. Então é isso, está aí com você.
Beleza, ainda mais com esse recorte, né, Valmir? O homem trazendo assim esse universo masculino. Então, o Valmir Moratelli, a gente tem o prazer, a honra, a felicidade tê-lo aqui. Ele que não está em Salvador, está falando com a gente
Do mesmo.
através, né, de plataformas digitais. Ele que é jornalista, professor, escritor e colunista da Veja. E hoje está aqui para a gente para nos contar que invenção é esta. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer poder falar com vocês aqui nessa rádio tão querida. Estou falando direto do Rio de Janeiro, então calor, acho que calor é no Brasil inteiro, né? A gente tem atravessado aí problemas climáticos complicados aí, mas vamos conversar um pouco hoje sobre essa questão da velhice.
Verdade.
Mas diga lá, Patrícia, estou te ouvindo bem.
Então, a invenção da velhice masculina, como que obra? O que que você traz no conteúdo? E o que pesquisa foi essa? O que que você chegou de conteúdo em relação a esse tema?
Legal, Maria. Patrícia, desculpa. Na verdade, eu pesquisei a velhice durante 4 anos dentro do meu doutorado na PUC-Rio. E a partir do momento em que eu comecei a tentar, de alguma forma, dialogar com esse tema, com a velhice, me chamou muita atenção a ausência ou mesmo a escassez de pesquisas relacionadas ao universo masculino. Me chamou muita atenção a quantidade de livros, de trabalhos acadêmicos voltados para o universo feminino. Mas para os homens, a velhice era como se não existisse, ou como se fosse uma coisa menor. E aí eu fui entendendo o quanto a velhice é atrelada às mulheres, né? As mulheres, a partir dos 30, 35 anos, já são vistas como pessoas que estão envelhecendo. Os homens, não. E isso a gente vê, existe toda uma indústria, né, de cosméticos, de moda, da própria mídia, há uma pressão social muito forte em cima das mulheres para que elas não envelheçam ou tardam esse envelhecimento, né? Façam plásticas, vão para a academia, escondam suas rugas. O homem com o cabelo grisalho é charmoso. E aí eu parti disso para poder fazer essa pesquisa. Foi uma pesquisa longa, como eu falei. Pesquisei diferentes sociedades para poder tentar entender de que forma esse homem envelhece e como essa representação desse homem se dá no meio artístico.
A partir disso aí, muita coisa pode surgir, não é, Maria Isabel? Esse recorte de fato, né? O envelhecimento feminino, ele tem mais olhar e todo o universo se mobiliza em relação a produtos da área de cosmética, da área de beleza, da área da saúde. São programas de incentivo ao desenvolvimento da mulher também nessa fase e o homem aí vai ficando aqui, né?
Sim, isso aí eu acredito, Valmir pode nos confirmar,
Sim, vem de
que tem
onde?
a ver com a questão do próprio preconceito etário, do chamado idadismo ou etarismo. Por quê? A velhice, na verdade, é negada. E a mulher, por uma questão que se tem a mulher com aquela ideia ainda de mulher, como se chamava, mulher objeto, então a mulher procura meios, e tem a questão hormonal também, né? Então a mulher procura meios de se manter com o corpo jovem, o nosso mito da eterna juventude. Ao passo que o homem não tem essa redução da força física, ele não tem os entraves também, que nossa sociedade, nós sabemos, é patriarcal, machista. Então, nessa idade de 30, 35, a mulher está com filhos pequenos, com trabalho da casa, chamada dupla jornada. Depois, aí, quando chega um pouco mais adiante, hoje em dia a gente vê a geração sanduíche, né? Filhos pequenos ou adolescentes ou netos, pais idosos para cuidar. Então, a mulher está. E o homem ele tem mais chance na carreira, ele tem um lugar na sociedade que já é dele, a mulher tem que conquistar esse lugar. Então, o homem, ele mantém essa ideia da juventude, da força, do poder, por muito tempo. A gente agora começa a ter questões relacionadas ao envelhecimento masculino na nossa sociedade, ligadas à necessidade de se permanecer no emprego por mais tempo, e não deixando de considerar que estamos falando no recorte da velhice, classe média alta, classe alta. Uhum. Aquela coisa que a gente sempre traz e que também Valmir aborda no livro, velhices, das diferentes, né, velhices. A gente fala em velhice, mas são velhices, né? Então, tem isso, né, Valmir? A velhice da população negra, que você, se não me engano, cunhou um termo afrovelhice, que eu também queria entender um pouquinho mais, porque aquela coisa que a pirâmide etária, ela, para o universo da população negra, ela se mantém pirâmide, ela não está mudando assim com essa transição toda, porque em termos de grupo social ele não chega a esse estágio da velhice, e também da população LGBTQIA+, que tem todas as suas dificuldades, as pessoas com deficiência, não é? Então é isso, eu não sei o que vou falar, Valmir.
Diga então, Valmir, por favor.
Legal, legal. Não, é exatamente isso. A minha preocupação quando fui fazer a pesquisa era tentar entender e não homogeneizar essa velhice. A gente está falando de um país muito desigual, né? A velhice do Rio de Janeiro é diferente da velhice de Salvador, como vai ser diferente do Maranhão. É, e mesmo dentro do Rio de Janeiro, um estado tão, sim, complexo, a gente tem a Zona Sul, a Zona Oeste, a Zona Norte. Existem diferenças de índices de desenvolvimento humano que vão afetar diretamente a vida como essas pessoas vão envelhecendo. E não só por uma questão de cor ou uma questão econômica, é a questão de gênero também, né? A mulher tende a viver mais tempo do que o homem. É questão de gênero, mas também de sexualidade, a velhice do gay, a velhice da pessoa trans, a velhice da pessoa cis, gênero. Quer dizer, há mudanças de entendimento para que a gente possa, de alguma forma, deixando de homogeneizar essa velhice, possa fazer com que políticas públicas cheguem a determinados grupos de forma mais eficaz. Essa é a grande questão hoje que a gente tem que bater na tecla, fazendo 20 anos aí do Estatuto do Idoso, completado recentemente agora em outubro. Então, isso é um dos pontos. A outra questão que a Maria trouxe, que eu acho que é pertinente da gente pensar, é a questão da afrovelhice, né? Eu trago esse termo para dentro do livro e discuto ele a partir do momento em que a gente pensa que hoje, no Brasil, quem mais morre são os grupos voltados para jovens negros de periferias. Nós precisamos pensar que são eles, esses grupos, que não vão ter direito ao envelhecimento, né, em sua maioria. Então, o envelhecimento no Brasil é um privilégio. É preciso sempre pensar que a velhice não é um problema, e sim um privilégio. Quem é que pode chegar na melhor idade, na terceira idade, né? Quem é que vai chegar aos 60, 70, 80 anos no Brasil? Quem é que está envelhecendo? É um público privilegiado. A maioria é classe média, branca, que teve recursos para poder exercer uma plena velhice independente economicamente. Claro que existe uma grande massa de velhos, e eu falo velho sem o menor problema de ser pejorativo, porque eu acredito muito que a gente tenha que trazer essa palavra para dentro da nossa realidade, dentro da nossa pesquisa, para poder tirar essa mácula negativa que as pessoas colocam dentro da palavra velho. Assim como o movimento preto, né, fez com o termo, ou o movimento gay fez com a palavra viado. Eu acho que é importante a gente trazer a palavra velho, porque eu acho que é bonito, é forte o que é ser velho. Então, dentro dessa perspectiva, eu trago o termo velhice, a afrovelhice, para a gente poder tentar entender essa questão do chamamento do envelhecimento para uma parcela da população que sofre há mais de 300, 400 anos marcas do sistema escravocrata dentro dessa desigualdade que chega em 2020, 2023. Né? O termo afro é justamente para poder designar essa diferença que existe entre a velhice branca e a velhice negra no Brasil, já que os negros são os que mais carecem de chegar a um pleno envelhecimento.
Pois é, né? Esse tema é bastante amplo, com certeza, e precisa ser tratado, olhado com muita atenção e profundidade. Agora, voltando ainda também dessa questão, não é, Isabel, do envelhecimento masculino, que outros aspectos você traz aí na sua pesquisa e agora através dessa obra sintetizada nesse livro, dessa representação do envelhecimento sob a perspectiva masculina? Como é que a gente pode entender envelhecimento nessa perspectiva do homem?
Patrícia, Maria agora há pouco falou uma coisa que eu acho que é muito importante da gente ressaltar. nós vivemos uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade em que o homem, desde o início, ele é educado, ele é ensinado a comandar. É, sociedades machistas, em outras palavras. Então, o que nós temos é, desde sempre, o homem no centro das ações, no termo político, social, econômico, as grandes empresas. Tem mudado? Tem. Nos últimos anos, a gente tem visto as mulheres ocupando cargos cada vez mais altos nas empresas. E que bom que isso está acontecendo, mas ainda é muito iniciante. É, inclusive, não tem se acompanhado com a questão da equiparação salarial. E a mulher faz dupla jornada. A mulher, além de estar trabalhando fora, muitas vezes ela trabalha dentro de casa, com os afazeres domésticos, que não deixa de ser um trabalho. E, então, o que acontece nesses aspectos é que o homem não está habituado ao ambiente doméstico. Quando ele se aposenta, quando ele sai do jogo social e vai para dentro de casa, ele não está habituado a ficar dentro de casa. Ele não sabe o que fazer. E isso vai criando vários aspectos, vários problemas. Eu fiz uma pesquisa com mais de 200 homens no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, aliás, grandes centros urbanos do país, e que a gente identificou que esses homens, quando deixam de trabalhar, eles começam a desenvolver um alto grau de rejeição dele próprio, que vai atingir problemas psicológicos como depressão, ansiedade, questões até talvez mais graves, que muitos deles pensam em suicídio, porque ele já não tem mais função. Uhum. Na visão dele, ele não tem o que fazer. Né? Quando ele mora em casa, ô Patrícia, acontece uma coisa muito interessante, não sei, vocês ouvintes que estão nos ouvindo, talvez eles possam identificar isso. É quem mora em casa costuma, inclusive, construir um quartinho fora de casa, dentro do terreno domiciliar, mas fora do ambiente doméstico, para poder chamar de escritório, ou oficina, ou ferro velho, ou quartinho mesmo em que ele guarde coisas. É uma questão de busca de territorialidade desse homem, que já não pertence a um ambiente social, mas, de alguma forma, ele está dentro do ambiente doméstico tentando se achar, está reaprendendo a lidar com isso. A mulher não, a mulher está desde cedo tendo que lidar com aquele ambiente. Desde pequena, ela já se aprende que casinha é um local de brincadeira, né?
E aí acrescentava também, às vezes eu ouço Maria Isabel, alguns homens falando também, o aumento do alcoolismo, por exemplo, alguns homens que voltam a fumar ou a beber, porque exatamente esse vazio que fica. E aí como dá conta disso, né, Maria Isabel? A inventividade que traz sempre propostas de uma vida ativa e criativa em todas as idades, e a pessoa idosa também, como que a gente dá conta de todos esses dados que o Vami apresenta para a gente?
Eu não sei se Valmir chega a isso no livro, porque eu mandei buscar o livro, Valmir, mas não recebi ainda. Tá entendendo? Tá torci certo. Que chegasse até ontem, mas não consegui. Tá entendendo? Então, não sei se no livro ele traz essa questão. Mas, na inventividade, justamente o que é que a gente se propõe? A ressignificar esse processo de envelhecimento. E não só com as mulheres.
Tá.
Claro que é com todo mundo, todas as pessoas. Né? E como ressignificar isso? Primeiro, fazendo a preparação para essa transição. Porque antigamente também, falando como coletividade, a pessoa se aposentava e vivia um pouco mais. Não vivia 20, não tinha um terceiro turno, né, de 20 anos, 30 anos. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, a gente tem pessoas, eu conheço várias pessoas de mais de 85 anos. Eu conheço umas 20 pessoas assim próximas com mais de 85 anos. Tá? Então, essa pessoa que se aposentou aí, principalmente com 50 e poucos anos, vai viver, ou 60, vai viver mais 20 anos, que podem ser anos interessantes, não necessariamente produtivos do ponto de vista da produção do mercado, porque hoje a gente tende a olhar tudo sob essa ótica. Mas existe um movimento que no exterior é forte, Valmir, aí me ajude, que é a chamada generatividade, que é o trabalho voltado para alguma coisa que passa de mim, passa de meu grupo mais próximo, é para uma causa, para uma atividade social, cultural, para um esporte, para um lazer, tá entendendo? Que não é simplesmente para atender a minha necessidade, mas que isso faz com que haja engajamento. Geralmente, nesses ambientes, você tem a intergeracionalidade, que também é uma fonte de aprendizados e renovação, inclusive, em termos de conexões cerebrais, que é muito importante nessa fase. Então, eu não sei se você chega a esse ponto, Valmir, de identificar caminhos para superar isso ou pessoas que já superaram isso. Eu vi que você tem também depoimentos de artistas, eu não sei se só de artistas ou se de outras pessoas, mas que vivem essa fase da vida de uma forma produtiva e se renovando, porque é muito importante isso, não é?
Isso, Maria, com certeza. É, na verdade, eu aponto algumas considerações. A gente percebe na sociedade, né, na sociedade principalmente ocidental, mas esse efeito acabou se tornando mundial, é uma virada de chave. Né? Onde que a gente começa a colocar esse grupo social dos idosos como sendo algo pejorativo? É a partir do momento em que se funda o capitalismo. Né? É, com a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, desculpa, no final do século XVIII, 1700 e pouco, lá na Inglaterra, quando começam a se fundir as grandes fábricas, né, as máquinas a motor. Para isso, era preciso ter corpos fortes, músculos, gente com peso. Então, começasse a colocar pessoas para trabalhar que fossem mais jovens. Então, a força produtiva era relacionada à juventude. Todo mundo que não poderia gerenciar essas máquinas era tido como menos produtivas. Logo, elas eram descartáveis. A partir daí surge essa mentalidade de que idoso não produz. Isso vai se fundindo cada vez mais ao longo dos séculos, até chegar na atualidade, com essa força do neoliberalismo e as grandes crises que a gente tem passado, em que é como se o idoso fosse um peso econômico. Cada vez mais a gente tem uma aposentadoria mais tarde, né? A expectativa de vida aumenta, as pessoas vivem mais, mas se aposentam cada vez mais tarde. Isso vira um problema, um fardo social para as pessoas entenderem que a velhice tem que ser gozada de plenos direitos. Então, a sociedade e, principalmente, os meios políticos precisam, de alguma forma, fazer com que as grandes empresas abarquem essa mão de obra que está até mais tarde no mercado de trabalho. Você imagina, hoje já não tem mais emprego para jovem, né? Imagina para idoso. É muito cruel isso que a gente está vivendo. Um dos aspectos mais importantes para se combater o idadismo, o etarismo hoje na sociedade é pensar na independência financeira dos idosos. É preciso entender isso como sendo uma das plenas possibilidades para se diminuir a desigualdade social que cada vez mais é gritante no nosso país. Você falou sobre essa questão de artistas que eu trago para o livro. O último capítulo eu tento fazer uma comparação, Maria, entre dois tipos de velhice, né? A velhice branca e a velhice negra, dentro do audiovisual brasileiro, da representação da formação de identidade. E aí eu convido dois atores para poder fazer uma grande entrevista e tentar, de alguma forma, trazer deles essa visão do que é envelhecer enquanto homens na sociedade brasileira. Aí eu trago o Antônio Fagundes e o Antônio Pitanga. Pitanga dá uma declaração maravilhosa, respeitou da trajetória desde o Cinema Novo na Bahia até a chegada ao Rio de Janeiro, e depois o Antônio Fagundes, que vem do Teatro de São Paulo para depois vir para a televisão. E eles mostram como é muito mais complexo e difícil, a partir do momento que eles se entendem como homens idosos, se manterem no mercado de trabalho. Nós estamos falando de duas pessoas com representação, duas pessoas, né, conhecidas no país. Você imagina, então, o que acontece em outros meios.
Nossa, que recorte, né? Que possibilidade da gente ver se esse caso, duas histórias de vida diferentes, com trajetórias diferentes, mas com o mesmo impacto, né, Maria Isabel? E o homem acaba sofrendo muito mais tudo isso que ele falou, desse mercado que quer pessoas produtivas, a mulher idosa ela vai ficar mais em casa, como você falou anteriormente, mas e esse homem, que já, entre aspas, não vai servir mais para esse mercado, como é que ele fica?
É isso, nós precisamos realmente... discutir esse tema, sim, trazer essa questão, não é? Foi assim um achado realmente esse livro e a pessoa de Valmir, não é? Para justamente nós termos uma base e já começam a surgir algumas ideias aqui, Valmir, para a gente poder aprofundar isso, talvez, num painel, numa coisa, agora no mês de novembro, que é o mês da consciência negra.
E do homem também, poder novembro
fazer,
azul, né?
Novembro azul. Da saúde do homem. A gente poder fazer alguma coisa. Já aqui no ar, vou falar que a professora Marcela Silva é uma pessoa da UFRB, que é responsável por um grupo de envelhecimento populacional da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e uma estudiosa desse tema, e acredito que vai se interessar, e a gente vê como programar um painel virtual, né, para a gente fazer, para poder aprofundar mais isso e trazer esse assunto a debate, porque a Bahia é um estado com a população majoritariamente negra, mas para você ter uma ideia do quanto esse tema aqui não é ainda, não tem a relevância que merece, o dia 20 de novembro aqui não é feriado, né? Uhum. Então, nossa, no Rio em São Paulo e tal, mas aqui é uma data que não tem a relevância que deveria ter, né? Então, a gente já, daqui eu no ar, lhe faço convite para um painel em data a gente combinar no mês de novembro, uhum, sobre a temática do envelhecimento, do afroenvelhecimento, não é? E aí a gente vai abordar a população negra e a população em geral, e monta um painel com você, professora Marcela, e mais alguém, talvez a Ailton, que a gente possa convidar, o Ailton Ferreira, para tratar desse tema.
Maravilha.
Aceita?
Aceita o convite aceito. Feito no ar. Aceito. É pedido no ar.
Pedido,
sim, não é? Sim ou não? Foi feito pedido.
Olha, depois isso pode render uma sim. vida à Bahia, quem sabe,
pois
né?
É, com certeza. Aqui para esse painel, já também o programa Estonia, que se interessa muito por essa questão do respeito à vida em todas as fases. Esse é um dos pilares do nosso programa. Temos sim interesse em discutir assuntos que estão aí na sociedade e precisam ter esse olhar afetivo, mas também profundo em relação à construção de políticas públicas, né, Maria Isabel? Sim. É importante também para dar conta em termos de respostas práticas. Mas já nas considerações finais, acabou o nosso tempo, a gente poderia ficar batendo um longo papo sobre isso e vamos sim retomar já aqui agora esse convite da Maria Isabel, mas deixando aí nas suas considerações finais, como que a gente é possível, né, trazer esse conceito da invenção da velhice masculina, discutir essa representação do envelhecimento sob a perspectiva masculina? Que caminhos você vê para ampliar essa discussão e para trazer respostas, né, para todas as demandas que você apontou?
Maravilha. Primeiro, claro que eu aceito o convite. Eu acho que estar com vocês para poder conversar, falar sobre velhice é muito pertinente. Eu tenho recebido alguns convites de grupos que eu não tinha acesso e estou vendo quanto tem gente trabalhando esse tema no país. Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que tem que ser um assunto que não é apenas dos idosos, é um assunto de toda a sociedade. Para onde nós caminhamos, pensar o futuro, a gente tende a pensar sempre o país da juventude, o país jovem, mas o Brasil hoje está envelhecendo, então temos que também pensar nesse grupo social tão importante, tão necessário, né, ao contrário de todos os discursos políticos que a gente ouviu recentemente, em passado recente no país. Vamos virar essa página, vamos pensar no envelhecimento como algo bom. Essa ressignificação da velhice é mais do que uma bandeira, é uma necessidade de vida. Fico muito feliz pelo convite, agradeço a vocês. A Invenção da Velhice Masculina é um livro que eu acho que não termina nesse livro, eu acho que é uma pesquisa que vai, com certeza, ter desdobramentos, está tendo já, então contem comigo, sigam nas redes sociais, eu vou continuar falando sobre esse tema e continuar aprendendo, porque eu acho que é o grande barato da vida, né, Maria, né, Patrícia? A gente poder tentar, de alguma forma, estar sempre buscando aprender. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente morre um pouquinho, então não é o que a gente quer.
Com certeza, desenvolvimento humano sempre é também um dos temas aqui do nosso programa. Muito obrigada, nós conversamos, nós ouvimos aí o Valmir Moratelli, ele que é jornalista, roteirista, professor, colunista da Veja. Sigam aí nas redes sociais, @vmoratelli, Moratelli com dois L's. Muito obrigada, Valmir. Maria Isabel, obrigada por ter vindo e até a próxima, né?
Obrigada, até a próxima, Patrícia, até a próxima, ouvintes, e muito contente com essa entrevista de hoje. Afinal, vida é movimento, vida é aprendizagem, precisamos colocar isso em prática.
Com certeza. E você que não ouviu ou quer ouvir de novo essa entrevista, vai aí no replay do canal do YouTube, no @ Rádio FM 106.1 e também lá no site patriciatosta.com.br. 9h29, vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre segurança pública